Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o Autores e Livros e estamos conversando com o escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi.
Você considera que o tempo agora com a internet, enfim, a mudança, né, que a mídia eletrônica trouxe na nossa vida, já passou o tempo ou nunca foi o tempo de se ter no Brasil um dicionário da academia? Ou o fato do Aurélio Buarque de Holanda ter sido acadêmico é que barrou esse processo?
Não, nós temos, e através da mídia isso aconteceu na presidência do acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, foi muito oportuno, porque nós temos o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o Volpe. E o Volpe, na época do Geraldo, ele foi levado à mídia, mas há uma mídia muito interessante, imediata, e o Volpe se espalhou com grande rapidez, foi um grande sucesso editorial. Nós temos um setor de lexicologia e lexicografia na academia muito importante. O grande símbolo é sempre o nosso querido acadêmico Evanildo Bechara. E a academia tem uma série de planos para aprofundar, e a pergunta é muito oportuna, muito interessante, uma série de planos para aprofundar, criando um núcleo específico de estudos da língua portuguesa. Isso foi proposto pelo presidente anterior, o acadêmico Domingos Proença Filho. E nós realmente vamos aprofundar, inclusive aprofundando não só nas relações específicas da língua, mas também de alianças com os povos de língua portuguesa. Nós temos alguns projetos importantes, sobre os quais podemos falar depois, se for o caso, em relação a um protocolo com a Marinha, por exemplo, em que os livros nossos são enviados para todos os países da CPLP. É um protocolo muito interessante. Anteontem chegou a São Tomé e Príncipe, a Biblioteca Nacional de lá. Chegou a Biblioteca Nacional de Moçambique e para o mundo todo. Mas, sobretudo, a minha presidência marcou a primeira visita de um presidente da academia, enquanto presidente, não acadêmico, mas enquanto presidente, à África, por Cabo Verde, e nós pretendemos estreitar as relações com Angola e também com Moçambique, com todos os países dessa fraternidade. E, ao mesmo tempo, isso também aconteceu numa bela reunião que o presidente Tomício realizou na ONU. Então, o primeiro encontro das academias de língua, não para resolver o que quer que seja, mas para que estejamos juntos, em diálogo permanente e aberto, para enfrentar os desafios de uma série de propostas interessantes que a língua pede e exige de nós.
Bom, a gente pode passar um pouquinho agora também para a discussão da sua obra, né? do seu trabalho como escritor. Afinal, foi isso que o levou à academia e essa conversa conosco aqui. Nada disso existiria se não aquele menino interessado nos livros e depois o escritor e tal. O que sempre chama atenção também é a coisa da facilidade com os idiomas. E eu estava olhando e estava vendo você é um homem de múltiplos interesses. Onda música, matemática, astronomia. Eu ia perguntar assim, a literatura é uma... Como é que você trabalha a questão da literatura e da multidisciplinaridade? Quer dizer, a literatura é um espaço para isso? Porque o mundo hoje é muito caótico, muito fragmentado. Como é que você pensa isso?
É uma pergunta muito, muito boa, muito oportuna, que reflete também a sua angústia, a sua preocupação diante dos desafios do mundo para a sua própria reflexão e metodologia. Uma resposta simples poderia ser que, justamente nesse ano, comemoram-se 500 anos de Leonardo da Vinci. E Leonardo, que abriu uma perspectiva muito interessante de refletir uma série de fatores múltiplos. E a fama de Leonardo, e fama totalmente embasada, é que ele nunca terminava o que fazia e fazia tudo ao mesmo tempo. Então há um estudo muito interessante de Leonardo como o homem do caos. Mas sobre esse caos, do ponto de vista nietzscheano, ele tirava uma estrela. E que estrela tirou? Então não fez todas aquelas pinturas que um gênio como Raffaele fez ou Bellini fez. Mas fez algumas pinturas que de fato são
que
aquelas...
Que eles assinariam.
Exatamente, que nós de olhos fechados já as reconvocamos tão intensamente, fazem parte hoje do imaginário ocidental. O interessante, sim, é que a literatura é o lugar de todos os lugares. A literatura é o exercício, muito bem colocado por você, Marco, até por isso somos xerás, pelo fato que a literatura é o lugar por excelência, a literatura da liberdade e da multiplicidade, como pensava o Ítalo Calvino, não é? Numa das suas lições, a multiplicidade na literatura. Isso, por exemplo, me fazia pensar em certas palestras, em presídios ou em escolas. Eu comparo, às vezes, a questão do Quixote. Né? O Quixote, ele não era um bombeiro por especialização, ele não era um policial, enfim, comparando com os dias de hoje, né? Não tinha uma profissão definida, ele podia tudo. era como o que nós fomos certamente na adolescência. Quixote tinha sonhos e com esses sonhos ele se alimentava, numa história que todos nós sabemos e nos deliciamos com essa mesma história. A literatura, ela exige sim uma especialização na construção de um discurso específico, mas a literatura, ela é o lugar em que tudo pode acontecer. Tanto que Barthes dizia que, Deus me livre, se acontecesse um segundo grande incêndio e apenas um livro de literatura ficasse ainda a salvo, a partir daquele único livro, todos os saberes poderiam ser reconstituídos. É nisso que eu acredito. E é por isso que a literatura, nessas minhas desvirtudes ou nesses meus defeitos de me interessar por muita coisa, é uma espécie de paz romana. Ela distribui todos esses aspectos que me apaixonam, mas me fazem pensar sempre na sua poética. Quando eu estudo matemática, o que me interessa é a poética da matemática, a beleza e a ética intrínseca desse processo. Então a literatura pode tudo.
Essa foi a primeira parte da entrevista com Marco Lucchesi, escritor, poeta, tradutor e presidente da Academia Brasileira de Letras. Na semana que vem, a gente acompanha, aqui no Autores e Livros, a segunda parte dessa conversa. O Brasil é tido como o país do futebol, esporte que é a nossa paixão nacional e que reúne pobres e ricos, norte e sul, brancos e negros, mas nem sempre foi assim. Quando o futebol chegou ao Brasil, era coisa de branco e rico e não se admitia mulato ou negro nos campos. E negros na arquibancada também eram raridade. Ao longo do tempo, de forma lenta e dolorosa, os negros e mulatos começaram a ter lugar no futebol. É disso que trata Mário Filho na obra O Negro e o Futebol Brasileiro, e é esse o livro em destaque hoje, apresentado pelo jornalista Rodrigo Rezende.
Um livro em destaque.
E quando Mr. Reader deu o apito final, o Maracanã transformou-se no maior velório da face da Terra. Todo mundo queria ir embora, desaparecer. Uns acusavam Flávio Costa, mas quase todos se viravam era contra os pretos do Scratch. O culpado foi Bigode, o culpado foi Barbosa. Havia alguma coisa em Pelé que provocava o respeito de todos. Vendo-o jogar, a multidão se sentia num templo do futebol, onde só se admitia o entusiasmo das palmas. Se os europeus aclamavam Pelé como rei, podíamos livremente acalentar o orgulho de ter um rei, o rei do esporte que mais amamos e que nos fizera campeões do mundo. Olá, pessoal do Autores e Livros, eu sou Rodrigo Rezende, jornalista da Rádio Senado, e esses trechos que eu apresentei aqui são de um dos livros fundamentais para entender um pouco da sociologia, não só do esporte brasileiro, mas também do nosso próprio país, O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho. Mário Filho, o autor, foi jornalista esportivo e hoje dá nome ao Maracanã. E é irmão do Nelson Rodrigues, outro grande cronista do esporte brasileiro. Em O Negro no Futebol Brasileiro, Mário apresenta um panorama do surgimento dos clubes de futebol no país, principalmente no Rio de Janeiro, e mostra a participação dos negros na construção do que é hoje uma paixão nacional. Nos trechos aqui apresentados, nós podemos reparar dois momentos simbólicos da participação negra em momentos históricos do futebol no país. Primeiro, a final de 1950, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em casa para o Uruguai, e Barbosa, que era o goleiro negro, né, que jogava então no Vasco da Gama, foi tido como um dos culpados. Já 8 anos depois, na Suécia, o mundo do futebol se curvou à realeza de um rei negro, Pelé. O Brasil do menino rei, de 17 anos, era campeão do mundo pela primeira vez e foi retratado então no livro por Mário Filho. O livro O Negro no Futebol Brasileiro teve uma primeira edição em 1947 e uma segunda, já com os acréscimos das Copas de 1950 e de 1958, essa segunda edição lançada em 1964. A última edição do livro, a quinta, foi produzida pela editora Mauad em 2013 e está à venda pelo site www.mauad.com.br. A música que você acompanhou aqui durante a leitura de trechos do livro e esse texto sobre o negro no futebol brasileiro é 1-0 de Pixinguinha, também uma música relacionada a futebol.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Outono é o tema de hoje do Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, estamos em pleno outono, que oficialmente teve início em 21 de março. Por isso, vamos trazer versos que decantam a estação e, de quebra, explicar o que significa assonância. Você ouviu o trecho de Outono, que faz parte da série As Quatro Estações, célebre obra de Vivaldi para violino e orquestra, publicada em 1725. Sob inspiração do músico italiano, abrimos o Encanto de hoje com a declamação de Canção de Outono, de Cecília Meirelles. Perdoa-me, folha seca, não posso cuidar de ti. Vim para amar neste mundo e até do amor me perdi. De que serviu tecer flores pelas areias do chão se havia gente dormindo sobre o próprio coração? E não pude levantá-la. Choro pelo que não fiz e pela minha fraqueza é que sou triste e infeliz. Perdoa-me, folha seca. Meus olhos sem força estão velando e rogando aqueles que não se levantarão. Tu és a folha de outono voante pelo jardim. Deixo-te a minha saudade, a melhor parte de mim. Certa de que tudo é vão, que tudo é menos que o vento, menos que as folhas do chão. Além de Cecília Meirelles, o poeta francês Paul Verlaine compôs a sua Chanson d'Automne, que foi traduzida pelo poeta brasileiro Alfonso de Guimarães. Os soluços graves dos violinos suaves do outono ferem a minha alma num langor de calma e sono. Sufocado em ânsia, ai, quando a distância soa a hora, meu peito magoado relembra o passado e chora. Daqui, dali, pelo vento em atropelo, seguido, vou de porta em porta, como a folha morta, batido. No poema simbolista, Paul Verlaine fez uso da assonância. Mas você sabe o que significa isso? Assonância é a figura de linguagem que consiste na repetição harmônica de sons vocálicos. É um recurso estilístico para intensificar a musicalidade e o ritmo do texto. É o que você percebe no uso reiterado da vogal O nos versos Vou de porta em porta como a folha morta. O outono traz um clima nostálgico. É o que você percebe nos versos de Em Uma Tarde de Outono, compostos por Olavo Bilac. Outono, em frente ao mar. Escancaro as janelas sobre o jardim calado e as águas miro absorto. Outono, rodopiando as folhas amarelas, rolam, caem, viuvez, velhice, desconforto. Por que, belo navio, ao clarão das estrelas, visitaste este mar inabitado e morto? Se logo, ao vir do vento, abriste ao vento as velas, se logo, ao vir da luz, abandonaste o porto. A água cantou, rodeava aos beijos os teus flancos a espuma, desmanchada em riso e flocos brancos. Mas chegaste com a noite e fugiste com o sol. E eu olho o céu deserto e vejo o oceano triste e contemplo o lugar por onde te sumiste, banhado no clarão nascente do arrebol. Na música, quem nos traz o encanto do outono, também impregnado de nostalgia e langor, é José Miguel Wisnik, dele, Outono. Até semana que vem.
Soluços longos dos violões do outono ferem meu coração com um langor monótono. Chega de verão, outros tons no chão. É quando vão os sonhos vãos no coração, desfolhando. Vem, meu bem, ficar assim. Vem colher amor em mim.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio. Não se esqueça, participe do nosso programa enviando dicas pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.